Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a inteligência artificial, como ela pode aprimorar a previsão dos terremotos. A gente vai explorar os desafios, limitações das tecnologias atuais, destacar a necessidade de outras pesquisas e falar sobre como isso pode nos ajudar a lidar com uma catástrofe potencial que pode ceifar tantas vidas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Líder em Analytics e também te convidar para entrar para a nossa comunidade no nosso tradicional www.mittechreview.com.br/assine. A edição 125 anos da MIT Technology Review está chegando com retrospectivas e prognósticos da galera que constrói o conteúdo atualmente e também da galera que construiu lá no início. Tá muito legal. E claro, é só para assinante. Rafa Coimbra, de que maneira a inteligência artificial e as técnicas de machine learning podem revolucionar essa previsão dos terremotos? E como é que você enxerga os desafios e limitações do cenário atual?
André, tem uma expectativa muito grande em relação à inteligência artificial para nos ajudar nessa árdua tarefa, porque a gente pouco sabe, a verdade é essa, sobre movimentações tectônicas. Ainda é um campo que não evoluiu tanto quanto em outras áreas. A gente tem que lembrar que essa teoria, né, a teoria das placas tectônicas, entender que o planeta Terra está se movimentando ali no subsolo, essas forças que a gente não enxergava até outro dia, essa teoria das placas tectônicas tem pouco mais de 100 anos, ali de 1912. E aí depois é que se começa a estudar, a entender os fenômenos, os terremotos. E a verdade é que é muito difícil, André, a gente conseguir enxergar o que tem no centro da Terra. A gente obviamente sabe hoje do que é composto, o que acontece ali de uma maneira geral, mas prever o que vai acontecer ainda é extremamente difícil. O que a gente consegue hoje, por meio de algumas tecnologias e por meio de estudos, é dar uma previsibilidade a partir do momento em que o terremoto começa. Então, né, sente-se ali um tremor e algum sensor indica que aquele terremoto ele tem uma magnitude alta, ele vai ter um impacto significativo e, por exemplo, toca um alarme. Isso parece que não ajuda, mas ajuda muito. Eu já passei por terremoto, é um negócio horrível. Então, cada segundo que você tem ali para se preparar, para procurar um lugar para se esconder ou para eventualmente desligar o gás, sei lá o quê, alguma coisa que vá te proteger e proteger as pessoas ao seu redor, esses segundos eles são vitais. Isso não é força de expressão, não. Pode representar a vida ou a morte. Então, já ajuda. Mas, como eu falei, a gente não consegue antecipar esses movimentos. Esses movimentos, a gente precisaria ter mais estudos, como eu falei, para trás, né? Como é que a gente faz em ciência? Você vai observando padrões, elementos que vão se repetindo. Então, tem alguns estudos, ou muitos estudos nessa área, mas a gente não tem uma escala temporal, desde que o planeta se formou, para entender de quanto em quanto tempo tem um terremoto, quais são as características e os padrões. A gente hoje já sabe que tem terremotos de tipos diferentes. Alguns são mais brutais e rápidos, outros vão acontecendo ali de uma maneira mais lenta e difusa. Então, a gente não tem tempo de coleta e análise de dados para identificar, mapear padrões e poder fazer uma análise preditiva, como acontece em outros campos da ciência. A gente também não consegue, como eu falei, inserir sensores no centro da Terra, em várias partes do mundo, para poder ficar ali fazendo um monitoramento em tempo real. Tem de tudo nessa busca da predição, até estudo de animais. Tem muita gente, a gente já viu isso em filme, e parece às vezes que é uma coisa de ficção, mas não é. tem muitos cientistas sérios que já estudaram, tentaram entender por que em alguns eventos catastróficos, né, tsunami, terremoto, por que os animais muitas vezes antecipam o que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui de uma teoria que nunca foi comprovada, mas talvez os animais sentissem alguma presença eletroestática, né, o terremoto antes dele acontecer, aqui que a gente sentisse, ele pudesse, algumas substâncias ou alguma variação de carga elétrica na superfície poderia gerar uma reação dos animais e a gente talvez pudesse colocar sensor em animal para prever o terremoto. Tô dizendo, parece besteira, mas não é. Tem muita gente tentando obter algum tipo de informação que faça essa previsão. Então, o cenário, André, até agora, ele é muito difícil. Ele não se chegou ainda a boas informações e a expectativa, como eu falei, portanto, é que a inteligência artificial nos ajude a enxergar melhor. O que a gente tem observado em outras áreas, a gente pode trazer para o caso dos terremotos, será que a máquina consegue juntar um ponto, uma informação com outra informação e consegue fazer a partir dali uma correlação que eu não estava enxergando enquanto humano? É essa esperança, essa expectativa que a gente tem em relação a estudos de inteligência artificial cruzando essas informações com terremotos.
Aros, quando o Rafa fala das técnicas de inteligência artificial, eu fico me perguntando como elas se comparam, quais vão ser as diferenças desses métodos para os métodos tradicionais. A gente vai olhar séries históricas e a partir daí tentar replicar um padrão, encontrar essas curvas para que os padrões sejam vistos e de alguma maneira o alerta chegue. Tem vantagens e desvantagens? A gente vai ficar mais dedicado ao mapa ou ao terreno? Sabe? É tentar construir um caminho ou de fato usar a inteligência artificial para observar melhor as variáveis que são muitas, mas estão disponíveis no meio ambiente e a partir daí chegar algumas conclusões. Como você enxerga vantagens e desvantagens nesses métodos?
O desenho que o Rafa faz do cenário atual mostra o quão complexo é, né? Quando ele cita, por exemplo, a capacidade de anunciar que um terremoto está acontecendo segundos ou minutos antes dele de fato acontecer, não nos dá uma margem muito ampla de ação. Mas para os especialistas, esses poucos segundos que esses alertas são capazes de oferecer já permitem algum tipo de medida que muda o cenário final. Acho que a gente pode citar como exemplo esse terremoto que aconteceu agora no comecinho do ano no Japão, em que o número de vítimas foi menor do que se projetaria em um caso como esse, dada a magnitude, 7 pontos qualquer coisa, quase 8 pontos na escala Richter, o terremoto, justamente por quê? Porque os sistemas de alerta e o Japão, assim como os Estados Unidos e alguns outros países, já fazem parte dessa rede que usa esses sensores, conseguiram dar conta com alguns segundos de vantagem que aquele terremoto começaria na magnitude que se esperava. Quais os caminhos que os especialistas estão usando? E aí sobram abordagens, né, André, para isso. Mas, basicamente, dois caminhos. Um, usando sim, de fato, um aprendizado colecionado com o tempo para mostrar para a máquina padrões que se repetem, entendendo que há sinais, né? O Rafa cita, por exemplo, os animais como um caso a ser explorado pela ciência, mas mostrando, por exemplo, quais são sinais que precisam ser observados a partir de sismógrafos, a partir de um sem número de outros dados coletados, ruídos provocados por essas ondas sísmicas. Tudo isso é colocado em conta e as máquinas estão gerando versões computadorizadas disso para poder criar modelos para interpretar esses sinais, dizendo que se juntar o dado A com o indicador B com o elemento C, você pode vir a ter um terremoto com a magnitude XPTO. Outros estão criando terremotos em laboratório, justamente para fazer com que esses terremotos indiquem ou simulem a estrutura de uma rocha e faça com que seja possível perceber ali o que acontece quando existe uma deformação. E a partir disso entender quais os sinais que devem ser observados. Uma comparação que pode ser feita aqui nesse caso é com a previsão do tempo. Né? Os especialistas, né, os meteorologistas, conseguem observar o tempo, os indicadores todos, e a partir disso eles criam modelos que nos ajudam a prever a quais condições climáticas vão acontecer. Não é possível ainda hoje fazer isso por meio dos instrumentos que se tem com os terremotos. Mas o que se consegue fazer é entender já a partir de hoje, com segundos do início dos primeiros sinais, qual a intensidade, qual a gravidade daquele tremor. E como um segundo efeito disso, a partir desses estudos e a partir dessas réplicas que são feitas em laboratório, já é possível entender os momentos posteriores aos tremores. Então, os alertas que foram feitos, de novo, nesse caso aqui no Japão, e mesmo naquele da Turquia do ano passado, que foi muito dramático, com milhares de vítimas, o que os especialistas conseguem identificar é o que acontece depois de um primeiro tremor. E conseguem criar perspectivas para como atender a essas situações. E tem um outro fator, e esse talvez fuja um pouco do campo da inteligência artificial, mas ele não pode ser tirado dessa conta aqui, porque essa capacidade de compreensão dos efeitos do tremor, ou seja, da intensidade, tipo de movimentação, quais são os fatores que estimulam, por exemplo, nos Estados Unidos já se sabe, e em outras partes do mundo, que a exploração de petróleo acabou fazendo com que outros elementos se infiltrassem entre as rochas, em camadas bem inferiores, alterando a dinâmica da movimentação da Terra. E isso gera novos tremores. Então, para além desses fatores de causas, o que está fazendo com que se estimule o surgimento de novos tremores, existe uma compreensão maior do que pode ser feito dentro da ciência de materiais para criar estruturas que sejam cada vez mais resistentes e, ao mesmo tempo, cada vez mais maleáveis para suportar esse tipo de condição. E aí, de novo, eu cito aqui o Japão. Estive lendo algumas reportagens depois desse último terremoto, e o que se fala é que a engenharia civil avançou muito, acompanhada da engenharia de materiais, na construção de edificações que resistem a esses tremores, dos mais leves aos mais graves, fazendo com que seja possível hoje ter construções que sejam seguras. Muitas vezes, alguns especialistas orientam que se esteja dentro dessas construções do que fora delas, numa condição de terremoto, porque lá é mais seguro de estar. Então, o conhecimento desses detalhes, de como essas ondas sísmicas, do que essas ondas sísmicas acabam gerando de efeitos a partir do momento em que elas são desencadeadas, geram um entendimento de como a gente age nesses casos para detectar mais terremotos, mas ainda não prevê-los, e também nos ajuda a construir materiais que sejam mais resistentes e, ao mesmo tempo, mais maleáveis para esse tipo de coisa. Ou seja, a compreensão em escala, dentro do laboratório, e a partir daquilo que se faz no campo, permite que a gente consiga entender mais e melhor e como atravessar com o mínimo de vítimas, com o mínimo de danos, esse tipo de episódio.
Rafa, eu fico pensando aqui se existem implicações éticas e sociais de uma mudança nesse processo de previsão de terremotos. Como isso afetaria a preparação para esses desastres e as respostas das emergências?
Eu acho, André, que a gente está falando aqui também um pouco, tem que falar um pouco de responsabilidade, né? Então, só para pegar esse exemplo que o Aro estava falando do Japão, a gente teve também um outro caso de um outro acidente agora. O Japão, infelizmente, começou o ano aí de uma maneira meio complicada, né? Teve ali um acidente envolvendo dois aviões que colidiram e teve um grande incêndio, teve mortos, mas impressionantemente a tripulação estava muito bem preparada, os passageiros respeitaram, seguiram os comandos da tripulação e conseguiram escapar, descer ali naquelas escadas infláveis, saíram todos ali com vida. Isso só foi possível graças a uma preparação, a uma educação e também, obviamente, a materiais mais resistentes, né? Os aviões, esses de grande porte hoje, têm elementos que retardam o fogo, são mais resistentes a altas temperaturas. Isso, obviamente, esse progresso todo faz com que a gente esteja mais preparado para acidentes de todas as maneiras. Para vir aqui para o Brasil, né, elementos básicos. A gente tem, por exemplo, em algumas cidades do Brasil, as sirenes. Quando está ali o solo, está chovendo muito, está encharcando e está com risco de deslizamento, toca um alarme e a pessoa tem que sair. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem obedecer, não querem sair de casa. Eu entendo, é óbvio, é a casa, a pessoa pode perder tudo da noite para o dia, mas é preferível perder bens materiais do que perder a vida. Então, é preciso que se siga essas orientações. Tem um SMS que eu recebo quase que diariamente da Defesa Civil. Quando tem alerta de pancada de chuva muito forte, pisca um SMS, é geolocalizado. A Defesa Civil sabe onde eu estou, sabe que vai com uma previsão de tempo razoavelmente boa, me alerta e eu tomo as minhas providências de acordo com as informações que eu obtive. Então é muito importante que esses treinamentos, esse entendimento por parte da sociedade, das empresas, então o Ari estava falando também um pouco de material, né? Você vai no Japão, os grandes prédios, sejam prédios residenciais, sejam os prédios comerciais, eles já foram preparados, já se sabe que tem terremoto no Japão, vai ter terremoto. Então você constrói a partir de um determinado período edificações com o que tem de melhor em termos de estrutura, de flexibilidade. Você protege pontos vitais, por exemplo, uma usina elétrica, uma represa, qualquer coisa que possa representar um risco maior para a população. E a gente sabe que muitas vezes depois de grandes tragédias você tem ali períodos de escassez, pode ter escassez de água, de alimentos, de eletricidade. Então preservar essas partes vitais também faz com que governos, empresas e cidadãos, como eu falei, tenham que estar inseridos dentro dessa responsabilidade. A gente está em 2024, a gente fala aqui muito de tecnologia, ah, que legal, tem um novo aparelho assim, assado, mas o fato é que a gente vive sobre um terreno que se move. É uma coisa, né, jurássica, mas é um fato, a gente vai conviver com um planeta que tem eventos extremos, seja um terremoto, seja um temporal, um furacão, um tufão, e a gente terá que conviver cada vez mais com esses eventos. Faz parte da educação, da preparação que o globo inteiro, enquanto sociedade, entenda que isso não vai passar e que por mais tecnologias que a gente tenha, às vezes são elementos básicos, são elementos simples que vão representar a nossa sobrevivência.
Aros, essa comparação com a previsão do tempo pode representar o futuro da previsão de terremotos? Você imagina que vai chegar um momento que esse avanço do uso de inteligência artificial ou nós vamos encontrar tecnologias que permitirão fazer esse tipo de previsão com a mesma precisão que a gente faz em relação ao tempo?
Algumas comparações elas são um tanto quanto injustas. E esse talvez me pareça ser um dos casos. Serve como uma referência para a gente entender que é possível fazer projeções. Mas sejamos honestos que saber se vai fazer calor num dia ou não tem um impacto um tanto quanto menor do que a gente atestar se vai ter um terremoto amanhã. Então, a gente, claro, tem situações que a previsão do tempo atua de maneira absolutamente precisa e é fundamental que assim seja para a gente poder, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com furacões e etc. Mas ainda assim esbarra um sem número de fatores que levam à não ocorrência desses fenômenos, né? E é por isso que alguns especialistas, né, alguns geólogos, alguns especialistas em terremotos são muito céticos a usar essa comparação para dizer que não vamos prever terremotos da maneira como fazemos a previsão do tempo, porque são universos distantes. Mas eu acho que a gente pode chegar no limite em que seremos capazes de identificar, da mesma maneira como a gente identifica os sinais que vão nos dar conta se haverá sol, se vai haver chuva, ou se nós vamos ter a ocorrência de um tornado, nós vamos ser capazes de entender o que e os diferentes movimentos que a Terra faz podem representar em um futuro. Talvez não com a distância de tempo que a gente consegue, com a antecipação, né, que a gente consegue a previsão do tempo. Hoje é possível, sei lá, projetar 2 semanas, sei lá, 3 semanas. Você tem um olhar bem mais longe para a previsão do tempo. Mas entender os impactos desses fenômenos. É um universo desconhecido. Eu, se não me engano, o túnel mais profundo que se tem notícia, ou buraco, né? Não sei qual o termo correto para isso, mas que se tem notícia, ele é na Rússia e ele não chega à metade do que precisaria ter de distância para a gente alcançar uma camada mais profunda do núcleo da Terra. Então, por um sem número de fatores, não se tem condições para chegar lá. De modo que esse é um universo em que a gente só trabalha por meio de indicadores que estão aqui na superfície. A gente olha muito, muito distante. Mas já é possível, com a evolução das tecnologias, a gente captar cada vez mais dados, a gente colecionar cada vez mais sensores, e a partir do que é captado por cada um desses sensores, a gente diferenciar ruídos, diferenciar movimentações, diferenciar, enfim, materiais e compostos que estão lá embaixo. Eu acho que caminhamos para um universo, e a inteligência artificial, que é o foco dessa nossa discussão aqui, tem permitido, com uma capacidade muito maior e um tempo muito menor do que os humanos conseguiriam sozinhos, fazer com que esses dados sejam agrupados, compreendidos, analisados e nos oferecendo uma perspectiva mais interessante. Não sei se com a capacidade de projetar, de prever com uma antecipação tão grande, mas com um entendimento muito maior do que cada movimentação significa, indicando que poderemos ter um determinado fenômeno daqui a tanto tempo. Eu acho que caminhamos para isso, é bem possível, já há um otimismo muito grande de parte dos especialistas, óbvio, ascéticos em todo cenário, mas já há um otimismo muito grande e eu estou do lado desses otimistas. E eu insisto, não vamos comparar com a previsão do tempo, porque seria injusto até pelo que se tem de maturidade em um território e do que se tem no outro, porque são dinâmicas completamente distintas, mas a gente pode ter sim essa capacidade e eu tô do lado daqueles que entendem que isso vai beneficiar muita gente. E se você me permite, quando você diz sobre os efeitos de estudo e sobre a disciplina, e o Rafa cita o caso do Japão e etc., eu acho que independentemente do fenômeno, pode ser um terremoto, pode ser um tiroteio numa região absolutamente violenta, pode ser uma inundação numa área em que você tem ali condições para isso, que você tem ao lado de uma represa ou qualquer coisa do gênero. O ponto que faz com que as pessoas, independentemente da nossa capacidade de antever os fenômenos, mas que faça com que as pessoas sejam capazes de reagir a eles de maneira correta, é a educação. E o quanto essas pessoas estão culturalmente preparadas para aquilo, porque o pânico, independentemente do grau de conhecimento que a pessoa tem, o pânico é capaz de tirar você do eixo e fazer com que você não saiba como responder. Então, por mais que você tenha capacidade de antever, se as pessoas não estão culturalmente preparadas para viver naquela condição, e eu tive a oportunidade nesses dias em que aconteceu o terremoto no Japão, de conversar com brasileiros que moram lá, e ouvi muito isso de vários deles, dizendo da tranquilidade que todos têm para lidar com uma situação como essa, porque desde a escola são educados para como agir. Então, olha, estou dentro do carro, tenho que abrir a porta do carro, tenho que sair, tenho que fazer tal coisa, estou em casa, tenho que abrir a porta para a porta não travar. Há um mapa mental para ser percorrido nesses casos. Então, acho que antever é um elemento importante, mas ele não pode ser substituído pela orientação, pela educação e pela formação de uma cultura de proteção, em que as pessoas saibam como reagir e não sucumbam ao medo e ao pânico de um momento como esse, que é, sem dúvida nenhuma, eu nunca passei por isso, mas não duvido que seja um momento da mais absoluta tensão para quem está vivendo ali, né?
O que mais você precisa saber?
É isso. Vamos virar a chave e voltar a olhar para a semana que vai começar agora. Rafa, no que você vai ficar de olho?
André, tô de olho na CES 2024. A CES é a mais tradicional, talvez a mais antiga feira de eletrônicos para consumidores do mundo. Existe desde 1967. E ela marca o início do ano trazendo algumas tendências. A gente vai ver muitos produtos, óbvio, já digo de cara, tem muita coisa ali que nunca sai do papel, é mais para, usando aqui o bom português, para que as empresas tirem onda. Elas chamam atenção com alguns produtos que são só para demonstração, mas já acabam não fabricando. Mas é obviamente, acaba sendo um guia, uma referência do que vem pela frente. Geralmente tem muita coisa bacana no campo das TVs, as tecnologias das TVs evoluíram muito nos últimos anos, então volta e meia aparece, seja uma tela que seja mais flexível ou a resolução que acaba melhorando a nossa percepção, a nossa experiência de ver as TVs. Existe uma expectativa para as TVs que são desconectadas, TVs que você não precisa de tanto cabo, é um desafio ainda a ser resolvido. O que a gente também observou nos últimos anos é que algumas montadoras acabaram aproveitando a CES também para mostrar carros. Tem muitos carros conceito, mas também tem carros que realmente vão ser fabricados. E aí, obviamente, a gente está aqui numa aposta muito grande de uma tendência forte, que são dos veículos elétricos. Não acho que vai ter nada de veículo autônomo. Deu uma esfriada esse tema, apesar de ter ainda desenvolvimento. Mas as montadoras tiraram um pouco o pé do acelerador nesse quesito. Outra coisa que a gente também não deve ver tanto é celular. A gente viu que a E3, né, a maior feira de equipamentos móveis, de celulares do mundo, acabou, encerrou essas atividades. E o que a gente observa é que as empresas de telefonia, elas têm feito seus próprios eventos. Então a Samsung vai fazer também na semana seguinte o lançamento dos seus aparelhos. Cada uma está correndo para um lado. É pouco provável que a gente veja algo de celular. O que eu acho que realmente vai pegar, André, e aí vai estar espalhado por tudo que é tipo de equipamento, é inteligência artificial. E aí não estou falando aqui de inteligência artificial, programação, software, algo como ChatGPT, eu estou falando também de IA com hardware. Então, novos equipamentos, novas placas, novos chips que são feitos exclusivos para trabalhar dentro dos equipamentos, pode ser talvez até de um celular, mas provavelmente a gente vai ver notebook, a gente vai ver desktops, que já estejam com inteligência artificial aplicada ali. Só para dar um exemplo, nessa semana aqui que a gente está conversando, a Microsoft acabou de lançar que vai mudar o teclado. É a primeira vez que eles fazem uma mudança desde 94. Vai ter um botão lá, né? Tinha aquele botão Windows que eles colocaram para você ligar e dar o start lá no equipamento, e agora vai ter um botão de IA. Imagina o que vai ter de revolução quando a gente começar a incorporar. Eu acho que esse ano vai ser o ano da incorporação de IA em coisas naturais, como um computador, um celular, ou uma placa, ou uma câmera. Vai ter isso permeado em diversos equipamentos, é o que eu espero ver na CES desse ano.
Carlos Aros, e você? Vai ficar de olho em quê?
Eu quero chamar a atenção. A gente vive falando do que é feito lá fora, e aí quando essas coisas acontecem, a gente tem que dar visibilidade. Quero chamar a atenção para um estudo coordenado pelo professor Andrei Esposito, da Unicamp, Universidade de Campinas, ou seja, um conhecimento que está sendo desenvolvido aqui por profissionais brasileiros, que é o desenvolvimento de um exame que seja mais preciso para identificação e para prevenção de infartos. A gente sabe que essa é uma causa de um número considerável de mortes anualmente, na casa aí das 400 mil mortes por ano, segundo o Ministério da Saúde, e é causado pela formação de placas de gordura nas artérias e etc. E aí, o que essa pesquisa que foi divulgada pela Unicamp faz é identificar o acúmulo de placas de gordura nas carótidas e nas artérias que levam sangue ao cérebro, com base em inteligência artificial. Então, é possível identificar de maneira precoce a formação dessas placas de gordura usando um equipamento que está disponível já nos hospitais, que é o ultrassom. E, ou seja, associando uma tecnologia que já está lá, está disponível em praticamente todos os hospitais e laboratórios, a um modelo de inteligência artificial, você consegue identificar a formação dessas placas em estágios iniciais. Ou seja, o médico é capaz de iniciar um tratamento impedindo ou reduzindo o risco de uma complicação cardiovascular que leve a um infarto. A Unicamp, com muita justiça, está comemorando o desenvolvimento dessa plataforma, desse novo exame, porque é um avanço importante para a medicina, sobretudo aqui no Brasil. É uma solução inovadora que percorre um caminho não de criar uma nova máquina ou criar uma geringonça que vai custar alguns milhões e que eventualmente poderia atender a um número restrito de pessoas, mas uma solução que é associada a instrumentos e a uma outra geringonça, né, o aparelho de ultrassom, que já está disponível em boa parte dos hospitais, pode salvar milhares de vidas. E isso é muito importante. Produto do conhecimento desenvolvido por profissionais, por cabeças brasileiras. Eu acho que é isso que a gente precisa valorizar. A Unicamp, assim como outras universidades aqui no Brasil, é um polo de inovação importante e a gente fica muito feliz quando isso ganha o mundo. Então, agora eles estão publicando esse estudo, estão publicando essa pesquisa, vai ganhar as páginas de um número considerável de publicações internacionais, vai ganhar maturidade, aquela coisa toda. E isso vai, no futuro, a gente torce, quando tudo estiver provado, comprovado, testado e retestado, beneficiar muita gente. Acho que é legal a gente valorizar as cabeças pensantes aqui no Brasil.
É isso, meus amigos. Está na hora de ir. Mas antes disso, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem.
Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Eu faço um convite para você que está nos assistindo, já que a gente está no início do ano, olhando para algumas previsões, a gente acabou de lançar uma super edição digital chamada What, Why and Next, com várias expectativas tecnológicas do que vai acontecer em 2024, exclusivo para assinante essa edição, e eu convido você a fazer parte da nossa comunidade. Até semana que vem.
Carlos Aros, até a semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli, até a semana que vem, Rafa Coimbra. A gente se encontra aqui e um grande abraço para você que nos ouve, com a recomendação forte de que você continue ligado em nós no site, nas redes sociais, sempre conectado à Technology Review. Um abração.
É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. 2024 começou de verdade, galera. Bola rolando. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.